Foi com protestos que o Governo foi recebido em Almada para a conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, que aprovou a versão final do pacote Mais Habitação. E tem sido sempre ao som desses protestos dos empresários do alojamento local que o Primeiro-Ministro, a Ministra da Habitação e o Ministro das Finanças apresentam ainda a esta hora as várias medidas previstas neste pacote à porta da tenda montada para o efeito. O protesto segue ruidoso. No interior, a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, já adiantou que vai manter-se no âmbito deste pacote o limite ao aumento das rendas em novos contratos.
Naquela que é a medida mais estrutural neste combate à especulação, que é a renda justa, com um limite naquela que é nos novos contratos de arrendamento que decorram de contratos anteriores, com um limite de 2% naquela que é a renda praticada no novo contrato. Face àquela que foi a discussão pública que foi tida sobre esta medida, ela foi ajustada de maneira a salvaguardar que os contratos que estão até ao limite do PAA, do Programa de Apoio ao Arrendamento, não estão abrangidos por esta medida e garantindo que, sendo uma medida excepcional, uma medida de contexto, uma medida para responder no curto prazo às necessidades da população, à necessidade de mais habitação, garantindo também a sua transitoriedade, permitindo a médio prazo, com o reforço do parque público, com as medidas mais estruturais, poder tornar este regime efetivamente excepcional e substituí-lo por estas medidas.
Terminado o período de consulta pública, o Governo deu a luz verde à versão final do pacote Mais Habitação. A Ministra Marina Gonçalves anuncia que o programa Porta 65 Jovem vai ser alargado a famílias mais desfavorecidas.
É um programa novo, que é o Porta 65+, que alargando, usando a mesma metodologia do Porta 65 Jovem, visa aqui responder a uma segunda dimensão mais necessária, mais imediata, que tem a ver com as situações de quebras de rendimentos. Nós já tivemos no âmbito da pandemia um apoio à quebra de rendimentos. Aqui criamos um apoio estrutural para situações semelhantes e também para as famílias monoparentais, situações que se enquadram neste novo programa, que funcionará também de forma contínua nos mesmos termos do Porta 65 Jovem.
Nesta versão final, o Governo decidiu ainda manter a proposta que prevê a cedência de terrenos devolutos do Estado para habitação.
Com a cedência de imóveis devolutos do Estado, aqui na perspectiva de terrenos e de edifícios, já temos alguns exemplos de terrenos que vão ser mobilizados do IRU, que serão mobilizados para este fim. Também com a mesma linha de financiamento bonificada para garantir que estes projetos são sustentáveis.
A Ministra da Habitação, numa conferência de imprensa que ainda decorre numa tenda montada para o efeito em Almada, sempre com os protestos dos empresários do alojamento local em pano de fundo. A conferência ainda está a decorrer nesta altura, com António Costa a falar também sobre este pacote Mais a versão Mais Habitação, que teve a versão final aprovada em Conselho de Ministros. Vamos escutar António Costa.
Investimento imobiliário. Só em 22 destas 11.758 autorizações de residência houve geração de emprego e, portanto, a concessão destes vistos de autorização de residência devem continuar a poder decorrer nos termos da lei geral, nada justificando um tratamento especial. Relativamente aos vistos já concedidos e à sua renovação, aquilo que nós decidimos para dar segurança a todos aqueles que são titulares é que a sua autorização de residência, no momento da renovação, e se cumprirem os critérios que já estão previstos atualmente para a sua renovação, serão convertidos numa autorização de residência normal, como qualquer outro estrangeiro que resida no nosso país. Relativamente aos processos que estão pendentes de apreciação, eles continuarão em apreciação, serão tramitados de acordo com a Lei Geral, que entretanto é nova e que já prevê a concessão da autorização de residência para fins de investimento empresarial ou em atividades culturais ou de investigação científica e, portanto, os processos que estão hoje pendentes serão apreciados de acordo com a Lei Geral e com a certificação por parte ou da AICEF, ou do Banco de Fomento, ou do IAPMEI, ou da Agência Nacional da Inovação, ou do Ministério da Cultura, da sua mais-valia económica, científica ou cultural.
Fim dos vistos gold, confirmado também pelo Primeiro-Ministro, com o objetivo de equilibrar ainda o alojamento local e o arrendamento fora dos territórios do interior. Prevê também esta versão final a mobilização de apartamentos devolutos há mais de 2 anos para arrendamento, o chamado arrendamento forçado, que também tem sido muito contestado. Algumas das ideias que António Costa está a explicar a esta hora. Antes, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou também que quem transformar o alojamento local em arrendamento não vai pagar IRS.
Regime a todos aqueles que sejam titulares de licenças e de operações de alojamento local, que decidam converter esse alojamento local em operações, esses imóveis, afetá-los a uma função de arrendamento estável e permanente que permitam às famílias poder aceder a esse arrendamento. Todos aqueles que façam essa escolha até ao final de 2024 irão beneficiar de uma taxa zero em sede de IRS, isto é, em sede a sítio de tributação dos seus rendimentos prediais, por um período que se estenderá até ao ano de 2030.
Fernando Medina, o Ministro das Finanças, numa conferência de imprensa que ainda decorre numa tenda em Almada, com os protestos do setor do alojamento local à porta. Uma conferência de imprensa sempre ao som da contestação destes empresários. As medidas para o alojamento local têm sido contestadas, com os empresários a saírem hoje mesmo de novo à rua em vários pontos do país. Está a ser contestada, por exemplo, a suspensão de novas licenças e também mais impostos para este setor. A Iniciativa Liberal já prometeu também esta tarde avançar com uma queixa nas instâncias europeias contra as propostas do governo para o setor da habitação. Numa declaração política no Parlamento, o líder do partido, Rui Rocha, considerou que estas medidas violam o princípio da liberdade.
A mensagem que é dada ao alojamento local, senhores deputados, é uma mensagem terrível, porque a quem apostou, a quem arriscou, a quem se endividou para ter uma atividade económica, se diz hoje que o melhor é não fazer nada, porque se António Costa estiver em dificuldades, pode ficar sem a sua atividade, pode ficar de um momento para o outro sem a sua fonte de rendimento. Senhores deputados, a Iniciativa Liberal avançará no dia em que entrar em vigor esta legislação com uma queixa nas instâncias europeias, porque não é possível violar desta maneira o princípio da liberdade de prestação de serviços e, portanto, nós estaremos na luta contra esta barbaridade jurídica que António Costa se prepara para aprovar.
Assim que a legislação entrar em vigor, a Iniciativa Liberal avançará com uma queixa nas instâncias europeias contra as propostas do governo, contra as medidas do governo para o setor da habitação, medidas que pouco ou nada vão resolver. Na leitura do líder do PCP, Paulo Raimundo sublinha que a população não vai sentir qualquer alívio nem nas prestações do crédito, nem nas rendas de casa.
É uma lei que não serve aos trabalhadores. Não serve àqueles que têm os seus salários completamente apertados e que não têm saídas para o problema da habitação. É uma lei que, com um conjunto de intenções, que no fundamental projeta para o futuro uma outra ideia, uma outra solução, mas que no imediato a única coisa que faz é disponibilizar mais benefícios fiscais e disponibilizar dinheiros do Estado, passando completamente ao lado da causa funda do problema da habitação que temos, que é os fundos imobiliários e os lucros da banca.
Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, ao início da tarde em Braga, com críticas às medidas do governo para o setor da habitação. Este é um tema que vamos retomar na Antena 1 logo depois deste noticiário. O Papa Francisco continua internado, até está melhor, de acordo com o Vaticano, mas vai falhar as cerimónias da Páscoa. Foi essa a informação apurada esta tarde pela enviada especial da Antena 1 a Roma, Rosário Salgueiro.
Podemos adiantar agora que o Papa Francisco não irá presidir às cerimónias da Páscoa. O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, revelou que será ele o celebrante da Páscoa. O Domingo de Ramos será celebrado pelo decano adjunto, cardeal Sandri, Na quinta-feira santa, pela manhã, estará o vigário de Roma, ou seja, o cardeal de Donatis, enquanto na missa do Lavapés estará o arcipestre de São Pedro, o cardeal Gambetti. Não há informação sobre a mensagem Urbi et Orbi, essa mensagem à cidade e aos peregrinos do Vaticano, lida, dita, todos os domingos à hora de almoço. A Antena 1 sabe que o Vaticano prepara para que seja o próprio Papa Francisco a fazer essa mensagem, a dizer essa mensagem do quarto onde estiveres, ou do hospital, se ainda estiver internado, ou da residência no Vaticano.
Pelo menos, de acordo com as informações que estão disponíveis nesta altura, o Papa vai falhar as cerimónias da Páscoa. Francisco tinha deixado já hoje palavras de agradecimento pelas mensagens que tem recebido nas últimas horas. O Papa, que está internado desde ontem numa clínica de Roma com uma infecção respiratória, diz que está comovido com todas as palavras e numa publicação nas redes sociais deixa também ele uma mensagem de gratidão pela proximidade e pelas orações.